Muito boa tarde, Flávio. Última semaninha do ano para a gente fechar em grande estilo com os melhores filmes de 2023. Como é que você tá? Tudo bem?
Tô bem. Semana passada a gente falou dos melhores séries. Esse
É
ano,
verdade.
essa semana, melhores filmes. Como
Um
sempre, né?
ano?
E aí, para fechar ali com o Oscar de série, praticamente.
Exato. Um ano com excelentes filmes. Esse foi um ano realmente com muitos filmes bons. E com o fenômeno Oppenheimer, Barbenheimer, né? Na verdade, que foi um fenômeno ali no meio do ano que juntou multidões de rosa e de preto para poder assistir os filmes. Mas eu queria, com
Às
certeza, estar
vezes,
na
em
nossa lista
sessões
aqui.
seguidas.
Exato. Só queria deixar claro que a gente vai falar a nossa lista aqui, mas não necessariamente ela tem uma ordem de melhor ou pior filme aqui, né? Nesse top 10. São os melhores filmes que a gente gostou mesmo. Fizemos essa lista aí com os melhores, assim como na semana passada. Com as melhores séries. Mas eu queria que você começasse aí falando seu melhor filme, seu primeiro melhor filme de 2023.
Beleza, eu vou começar com um filme que ele entrou há uma semana atrás. Há menos de 7 dias, quem estava aqui nessa vaga era Guardiões da Galáxia 3, que é um belíssimo filme da Marvel, tipo, o melhor
Sim.
filme de super-herói do ano, assim, tranquilo, disparado, considerando. Não, talvez não, porque tem outro filme de super-herói na lista. Mas ali, dos filmes live action, ele é com certeza o melhor do ano. Só que ele perdeu essa vaga para surpresa do ano, que é Godzilla Minus One. Um filme japonês do Godzilla, né? A gente tem a versão americana do Godzilla, que fez algum sucesso nos últimos anos. Essa aqui é um grande retorno da versão japonesa, com um drama de guerra, que se passa de fato ali no finzinho da Segunda Guerra Mundial, logo depois da Segunda Guerra Mundial, com os japoneses, tendo que lutar contra os traumas da guerra, contra as consequências da guerra, ao mesmo tempo em que descobrem o aparecimento desse monstro gigante que destrói cidades. E aqui ele é vilão mesmo, não tem nada de trama ambiental, de talvez ele ser herói. E a gente vê o duelo do protagonista, que é um ex-soldado, um ex-kamikaze, contra o Godzilla. E é um filme impressionante. Som maravilhoso, efeitos maravilhosos, uma das belíssimas surpresas desse ano.
Realmente foi muito bom, assim, foi uma grata surpresa. O filme japonês, né? Que chegou, ganhou uma distribuição bem legal aqui no Brasil, e realmente foi surpreendente assistir esse nível de produção de Godzilla. Já o meu primeiro filme aqui, eu vou falar que foi John Wick 4, Baba Yaga. Esse foi o filme que encerrou ali a quadrilogia de filmes do John Wick, né? Esse anti-herói que só queria ter a companhia do seu cachorro. E aí, de repente, ele tá matando Deus e o mundo, em quatro filmes. E assim, é espetacular o que faz John Wick nesses quatro filmes. E nesse último, ele amplia sua grandeza, assim. São cenas absurdas de ação. É muito bem, filmado, muito bem dirigido, né? Um filme que conta muito com a direção para contar a sua história, porque quase não tem fala. John Wick quase não fala, ele atira muito mais do que fala, né? Ele resolve suas coisas na bala. E aí, ele tá em Paris agora, resolvendo todas as suas pendências. John Wick vai ter um spin-off agora, mas acabou. A quadrilogia ali com o John Wick mesmo não tem mais. Esse filme estava nos cinemas até pouco tempo. Eu acho que, se não me engano, você pode assistir no catálogo da Paramount Plus, que tem lá com certeza para poder
Tá na
assistir.
Amazon também.
E na Amazon também, John Wick 4, Baba Yaga.
Mas a ressalva é que os produtores, eles não negam que talvez eles ressuscitem, que eles tragam de
É
volta a franquia,
verdade.
entendeu? Então, por enquanto acabou, como tudo, né? Na
É.
vida. Mas aí eu vou então para outro filme de ação. Vou para Missão Impossível 7, que é a parte 1 do Missão Impossível 7, né? Porque vai ter a parte 2, que por conta da greve dos atores, iria estrear no ano em 2024, não vai mais, ficou para 2025. Mas que é um belíssimo filme de ação. Tem ali aquele final meio aberto, mas são 2 horas também, 40, de sequências de ação muito bem conduzidas, muito bem dirigidas. O Tom Cruise ali no auge dele, da correria, da pancadaria. É um belíssimo filme de ação. Para quem gosta do gênero, esse ano foi muito interessante. Só aqui nós temos dois ótimos exemplos de filmes de ação, e é com ótima qualidade.
Sim. Agora outro que eu não sei se enquadra em filme de ação, mas que foi uma excelente surpresa foi Barbie, filme protagonizado pela Margot Robbie. Foi um fenômeno aí de bilheteria no mundo inteiro, e espetacular o filme que vai contar a história da Barbie, como essa boneca influente na sociedade, né? Como que ela foi influente e como que nos tempos atuais a influência que ela tinha antigamente já não faz tanto sentido assim. E as suas perspectivas de mudança eram muito vagas com relação à sociedade, assim. É, o filme consegue te fazer pensar sobre isso aqui, tô falando sobre mudanças na sociedade, falando de uma boneca, né? E é o que Barbie consegue fazer. É impressionante como que você consegue raciocinar e pensar sobre o mundo assistindo um filme assim, todo cor-de-rosa, todo bonitinho, todo em tons pastéis, assim, é maravilhoso. A Margot Robbie tá incrível como Barbie, e a direção também foi maravilhosa, assim, é um filme que realmente surpreendeu e fez jus aí, que todo mundo tava esperando. Barbie foi uma das grandes surpresas de 2023.
E tem possivelmente a música do ano, que é I'm Just Ken, que é aí a favoritíssima ao Oscar, belíssima música.
Eu quero eles atuando no Oscar com a Just Ken.
Nossa, vai ser coisa linda. Mas já que você falou de Barbie, então eu vou falar do oponente direto de Barbie, que foi Oppenheimer, né? De um lado, o rosa, do outro lado, o mundo sombrio de Christopher Nolan, com a cinebiografia do criador da bomba atômica, né? Que fala muito mais sobre ele como pessoa do que exatamente sobre a bomba e sobre as consequências da bomba, mas que é um filme muito interessante, tem 3 horas de duração, mas tem uma montagem muito legal que se passa em vários momentos temporais diferentes da vida do Oppenheimer, e tem uns momentos sensoriais, que é a parte que eu mais gosto, tem uns momentos sensoriais muito interessantes, inclusive fica aí o destaque para a cena da explosão da bomba, que talvez seja uma das melhores cenas do ano, o cinema em silêncio total, Vendo a bomba atômica explodir, foi uma das coisas mais interessantes que eu vivenciei nesse ano.
Realmente. Inclusive tem a trilha de Chacabum, Para Dançar, Isso Aqui é Bomba. Mentira, não tem não. Bom, agora mudando um pouquinho os rumos aí, né? A gente vai falar um pouco de Super Mario Bros., o filme. Nintendo voltou com tudo para os cinemas, trazendo a história do nosso querido encanador, precisando salvar, dessa vez, o Luigi, né? Ele atua junto com a Princesa Peach para tentar salvar o Luigi da mão do Bowser, que é o vilão ele do jogo. E foi absurdo, assim, também de bilheteria. O nível de qualidade artística muito grande que a Nintendo consegue entregar aqui, revivendo a franquia Mario nos cinemas. E um filme que, assim, agradou quem jogou lá aquele primeiro Mario do Super Nintendo, do Nintendinho, até as novas gerações agora, que já acompanham no Nintendo Switch, que já pegaram outras referências de Mario, né? Assim, é inacreditável a qualidade que esse filme traz, uma história também muito boa, uma aventura muito gostosa de assistir, uma animação, assim, das melhores do ano, mas não foi a melhor animação do ano. Eu acho que eu tenho uma melhor aí para falar depois na nossa lista, mas Mario com certeza está entre os 10 filmes, das melhores filmes de 2023.
Eu vou deixar para você falar da animação, que eu sei que você gosta. Eu vou falar do meu top 2, que é do meu diretor favorito, o filme que eu tô esperando há uma eternidade. O Hoffman tava viajando nesse dia, mas quem escutou o programa da semana de estreia de Assassino da Lua das Flores me viu falar emocionadamente sobre o filme. Então fica aí que com certeza é um dos melhores filmes do ano. É um filme que fez até um circuito de distribuição muito maior do que muita gente esperava, né? Porque a gente tá falando de um filme de 3 horas e meia de duração, que é da Apple, né? Então, na verdade, ele vai estrear no streaming daqui a pouco. Por enquanto, ele está disponível para aluguel, para quem quiser assistir antes disso. E ele estreou no cinema, ele estava previsto para ficar uma semana e acabou ficando ali quase 2 meses, porque realmente fez muito sucesso, e um sucesso merecido, porque é um filmaço sobre o surgimento da sociedade americana ali, né, dos indígenas, em meio ao descobrimento do petróleo. Então a gente descobre que junto com o surgimento dessa nação também tem ali uma parada de violência muito forte, porque esses índios vão sendo assassinados por pura ganância, e um elenco fenomenal, Martin Scorsese fenomenal, um filme com certeza para ficar aí, durar muitos e muitos anos, é um clássico instantâneo do Scorsese.
Já encaminhando para o final das nossas listas aqui, faltam poucos filmes, falando rapidinho de Homem-Aranha através do Aranha-Verso, essa continuação ali de Homem-Aranha no Aranha-Verso, que é um filme produzido pela Sony, que é a divisão ali de animação da Sony, que entrega, assim, uma das maiores referências na história da animação. Foi muito influente, Homem-Aranha no Aranha-Verso, entrega uma segunda história, ampliando ainda ainda mais ali o que tinha entregado no primeiro filme, né? A qualidade de animação, as referências, a estética, é muito interessante, assim, você notar como que Homem-Aranha está sendo influente hoje nas animações. A gente viu, por exemplo, longas como Tartaruga Ninja, bebendo muito da fonte de Homem-Aranha, né? Então, assim, é um filme que mostra que existem outras formas de fazer animação, diferente daquela fórmula Pixar, né? A gente consegue entregar um longa maravilhoso aqui, Homem-Aranha, através do Aranha-Verso, um dos melhores filmes do Homem-Aranha, inclusive, né? Então, assim, tá disponível aí para você poder assistir algum streamer, não tenho certeza qual, mas...
HBO Max.
Isso, na HBO, assim, fantástico. Tá para poder... Quem não viu o primeiro e o segundo, faz essa maratona, essa dobradinha aí, que é excelente.
É, e aí, eu vou para um... Na verdade, os dois filmes que faltam da lista, você pode até ter esquecido deles, porque eles estrearam lá no começo de 2023, há muito tempo atrás. Eu vou falar de Tar, filme com a Cate Blanchett, que é incrível porque ele criou uma história, ele criou uma personagem que ela é tão icônica, né, que é a Lydia Tár, que muita gente achou que ela era real, que o filme era uma adaptação, que era uma cinebiografia, mas não é. É uma personagem falsa que foi criada justamente para falar, para dialogar e fazer um estudo da sociedade atual, tanto do cancelamento quanto da fama, de como que as pessoas lidam com a fama. Então, o filme ele tem várias camadas, e ele vai passando por todas elas com a Cate Blanchett inspiradíssima e uma direção muito boa que, assim, estreou há muito tempo, você de fato pode ter esquecido, mas não merece ser esquecido nessa lista de forma alguma.
Para mim foi a melhor cinebiografia de pessoa que não existe que eu já vi, assim, é fantástico. É muito bom realmente estar, não está disponível em nenhuma plataforma de streaming para você assistir, mas você pode alugar nessas plataformas, como o YouTube Premium, por exemplo, YouTube Play, ou na própria Amazon, você consegue alugar o filme para poder assistir. Assim, é impressionante o que a Cate Blanchett faz aqui em Tar. Impressionante também é você mergulhar na vida do Steven Spielberg no seu longa The Fabelmans. Assim, um filme que concorreu no Oscar do ano passado, né? Na verdade, foi desse ano. Ele estreou em 2023, nessa onda aí de filmes só do ano passado, mas ele estava lá no início de 2023. E vai contar aí a vida.
Ele estreou no Brasil aqui, né, em 2023, mas nos Estados Unidos ele estreou em 2022, então ele estava no Oscar no começo do ano. É um pouco confuso, mas ele merece estar nessa lista.
Ele está na lista, na sem spoiler, lá dos Estados Unidos, né? Without spoiler, em alguma rádio de lá, ele está na lista com certeza. E aqui ele entra contando essa história do Steven Spielberg através do olhar do próprio Spielberg, né, passando a vida dele toda, desde a infância, sua paixão pelo cinema, até ele começar a produzir seus filmes, e também a relação ali conturbada que ele tinha com o pai, com a mãe, o relacionamento dos dois, e como isso afetou a forma dele ver o mundo, né? E como isso também ajudou ele a ser esse grande diretor. Enfim, The Fabelmans também não está disponível em nenhum catálogo de streaming, mas tem como você alugar esse grande filme aí do Steven Spielberg. Enfim, essa foi a nossa lista de melhores de 2023. Ano que vem, com certeza, a gente volta trazendo grandes filmes, mas essa aqui acho que foi uma das melhores que a gente já fez, porque realmente são filmes muito bons, mas eu espero você ano que vem trazendo mais filmes aqui na coluna sem spoiler. Flávio, muito obrigado por esse ano aí de filmes e séries, tenho certeza que ano que vem vai ser muito bom também.
É isso, tamo junto e até ano que vem.
Até lá, gente. Tchau, tchau. Feliz ano novo para vocês.